Mais uma vez conversando depois da aula, mais um episódio de ciência, estávamos sentindo falta disso e, claro, temos o nosso consultor de ciência, nosso querido Ramon Bertazzi. E aí, queridão?
Tudo bom, Felipe? Tudo bom a todos que estão ouvindo a gente? Eu gostei do termo consultor de ciência.
Ah, mas não é?
É que ciência é uma coisa muito ampla, não? Algumas coisas eu até vai.
Então, mas se você levar em consideração que o meu negócio é ficar falando de língua e literatura, e o Thiago acabou sendo na equipe nova, aliás, abraço, Thiago, que não está participando hoje, é o nosso consultor de esporte, política e atualidades, o cara que manja da ciência aqui é você, meu irmão.
Tá certo.
E aí, o que você me conta? Tá tudo bem? Fluindo bem esse mês de abril?
Cara, fora o preço das coisas, tá tudo ótimo.
É verdade, rapaz. Inclusive, eu tive que levar uns lustres para manutenção, esses painéis de LED que a galera coloca um acabamento bonitinho, e a vendedora me falou que era um prazo para reforma quando tá na garantia, o fabricante dava coisa de 7 a 10 dias e tá demorando um mês, então tá um prazo gigantesco, e ela disse que tem sido normal nos últimos tempos. Inclusive, a gente deu uma olhada em outros, né? Aproveitou que tava na loja mesmo, vamos ver se acha uma coisa bacana para comprar. Cara, o lustre de LED que eu paguei coisa de R$100, R$150 simplesinho em 2020, hoje tá coisa de R$500. Então é mais que o triplo do preço.
Ah, algo aconteceu muito parecido comigo. No começo da pandemia eu comprei um notebook muito bom, um Intel i7 oitava geração, placa de vídeo da Nvidia, memória RAM expansível, enfim. Paguei, se não me engano, R$3.500. Esse final do ano eu fui comprar um para minha esposa. Comprei um notebook bem inferior, i5, ou seja, bem menor, sem placa de vídeo dedicada, e paguei mais caro do que paguei o meu.
Na malandra.
Em um ano de diferença. E aí você fala assim, mas é a inflação. Então,
não é só.
Aí você vai nas reportagens e descobre que não é só o Brasil que está sofrendo com essa falta, né? Porque é aquela velha história, né? No capitalismo, se tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe.
Isso, a escassez é a alma do lucro. E o que aconteceu? Eu fui dar uma pesquisada justamente sobre isso. Inclusive, meu carro tá mais caro, aí o seguro vai ficar mais caro, o EPVA ficou mais caro de todo mundo. Eu fui fazer uma pesquisinha rápida. Eu não sei se eu entendi, rapaz, porque a escassez maior, ao que me constou da minha pesquisa, é porque nós temos uma crise dos semicondutores. Eu já tinha ouvido falar disso, eu tentei entender melhor. E, Ramon, de verdade, eu não sei se eu entendi o que é um semicondutor.
O semicondutor é a base de toda a tecnologia que nós temos atualmente. Todo o cérebro que você pensa de um componente eletrônico, desde a sua máquina de lavar até o seu computador, precisa de um semicondutor. E a ironia da história do semicondutor é que há muito tempo atrás a classificação dele se deu por causa do seguinte. Você tinha materiais. Aliás, eu vou pedir desculpa a quem está ouvindo a gente, se eu tô com uma voz meio de taquara rachada, mas é porque o Felipe sabe do que eu tô falando. São aulas.
E, opa! Ixi, cara, não tem mais garganta que aguenta. A gente de máscara esse tempo todo, a garganta já tá apitando. Mas eu vou expor, fazer um exposed do Ramon aqui, que ele tá tomando gelado enquanto a gente tá gravando isso aqui, hein?
Porra, mano, não deve ter falado isso.
Não tá se cuidando como deveria.
E aí, você tinha três classificações. Você tinha os condutores, que são materiais que conduzem bem a corrente elétrica. Exemplo, a prata, o alumínio, o cobre, que é um dos melhores, é o que a gente utiliza nas transmissões de eletricidade, tanto dentro de casa como fora. A gente tinha os isolantes, que são o vidro, a borracha, o ar e assim por diante, que são materiais que conduzem muito mal a eletricidade. E você tinha materiais que não eram nem ótimos condutores, só que também não eram incríveis isolantes. Então, eles começaram a chamar de semicondutores. Mas veja, por que eles deram o nome de semicondutores? Porque eles estão entre os dois. Mas na época, quando você ia construir alguma coisa, você pensava só em duas opções. Ou eu quero conduzir, ou eu não quero conduzir. Então, os semicondutores eram literalmente deixados de lado em qualquer coisa que você fazia relacionada à eletricidade. Tanto que, eu não lembro agora qual físico que foi, eu tentei até procurar, mas eu não lembro. Alguns físicos diziam na época que a pesquisa de semicondutores não era interessante ser feita. que na perspectiva deles, o conceito de semicondutores nem fazia sentido. Porque ou você quer conduzir ou você não quer. Quem diria que depois de tanto tempo a gente já tá tão dependente desses caras?
Isso me fez lembrar os irmãos Lumière, que foram os pais do cinematógrafo, inventaram a primeira câmera. E aí quando um artista, que é o Georges Méliès, quem assistiu a invenção de Hugo Cabret deve ter ouvido falar dele já. Seria o nosso primeiro cineasta artístico. Quando ele chegou nos dois e falou, meu, como é que eu arrumo uma dessa? Porque eu sou artista, eu sou mágico, eu gosto de entretenimento. Eles falaram, não, isso aqui não tem futuro nenhum para arte e para o entretenimento. Isso aqui é um instrumento científico. Olha quem estava enganado, não?
Pois é, né?
O cientista nem sempre é um visionário, né?
Isso que eu ia falar, ele pode saber trabalhar lá na pesquisa dele muito bem, mas nem sempre ele fala. Eu lembro quando eu tava no cursinho, que um professor de física tava falando sobre a garrafa térmica, que ela nasceu no laboratório. Só que foi alguém que falou, opa, colocar um cafezinho nela pra ver se rola.
Cara, isso é muito doido, isso só reforça o que a gente sempre diz aqui, a importância do investimento em ciência de base. Porque o cientista é bom em aprender coisa, não necessariamente em ser o que a gente chama de empreendedor, né? Agora você que está aí no escritório o dia inteiro com essa garrafa térmica aumentando o seu refluxo gástrico, imagina a sua vida sem garrafa térmica. Mais saudável, sem dúvida, mas sobretudo mais triste.
Muito bom, perfeito. E a sacada que eles tiveram com o semicondutor foi um processo que hoje é super dominado por várias empresas, chamado de dopagem. O que é dopar? Só que aí vem a coisa interessante, Felipe.
Isso eu sei, é o cafezinho.
Não, no caso do semicondutor, dopagem é você conseguir colocar um pouquinho de impureza dentro do semicondutor. Ah, mas primeiro precisa dar alguns exemplos de semicondutores pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? Então, o carbono é um exemplo de semicondutor. O silício é um exemplo de semicondutor e o germânio é um exemplo de semicondutor. Entre os três, o que é mais utilizado é o silício. Um dos motivos é o fato de a gente conseguir ele com muita abundância. Para quem não sabe, o silício é tirado da areia. Então, pô, imagina a quantidade de areia que tem no planeta, né? Depois do oxigênio, ele é o segundo elemento mais abundante no planeta. Então, a gente tem muito silício. Só que na natureza, o silício, ele é conhecido como quartzo, que você já deve ter ouvido falar.
Sim, os geodos que a gente estuda lá em geografia, essas lojas de pedra ornamental, quartzo rosa e tal, por aí, né?
Isso, exatamente. A areia, basicamente, tem vários pequenos cristais de quartzo. Você tem o silício, então, muito abundante, beleza? E você tem que retirar o silício desse quartzo, que se chama óxido de silício. Então, você faz alguns processos, isso também é uma coisa muito dominada, tem vários países que fazem, inclusive o Brasil é um grande exportador de silício, de bolachas de silício, onde você transforma esse óxido de silício em um cilindro de silício com alto grau de pureza. Quando eu falo alto grau de pureza, é 99,99999% de silício.
É quando você tá falando de química, é o 100%, é isso aí, né?
Então,
você sempre tem uma sobrinha, né?
Isso, só que você tá com um grau de pureza absurdo. Então, o que é a dopagem, né? A dopagem é quando você pega o cristal de silício, esse cristal que tá lotado, né, de átomos de silício, e você coloca alguns átomos de outros materiais. Aí você tem dois tipos de dopagem. Você tem a dopagem que a gente chama de dopagem do tipo P, P de positivo, e a dopagem do tipo N, N de negativo. Até aí tudo bem? Tranquilo?
Beleza, isso eu acompanhei, isso eu acompanhei.
Show de bola. Aí o que acontece? Para você poder fazer a dopagem, você tem que continuar a colocar uma quantidade muito pequena desses outros materiais junto com o silício. Então é um processo delicado, e um processo complicado. No caso do... você pode fazer a dopagem, por exemplo, com fósforo. E quando eu falo que é uma quantidade muito pequena que você coloca, imagina um átomo de fósforo para cada 1 milhão de átomos de silício. Então é um processo químico, tá? Isso não é um processo físico, é um processo químico super delicado. Por que eles são importantes? Porque a junção desses silícios tipo P e tipo N, eles criam o que a gente chama de barreira de potencial.
Então isso já começa a ficar interessante. Essa barreira de potencial, ela impede a carga elétrica nos circuitos de ir nos dois sentidos. Ela vai no sentido só. Então o semicondutor, ele tem a propriedade de conseguir fazer o milagre de fazer a corrente elétrica, a eletricidade, ir apenas em um sentido. Ele impede de ir para o sentido contrário. Aí nasce o diodo, que é o primeiro componente eletrônico e o mais simples de todos. O que acontece é que quando o elétron ele passa desse semicondutor tipo P para o N, ele tem uma mudança no potencial energético que faz com que ele emita um fóton de energia. Fóton, para quem não sabe, é luz, tá?
A gente tinha falado disso lá atrás, quando a gente falou de viagem no tempo e tal, né?
Isso, exatamente. Mas enfim, qual é a parte legal? A parte legal é que os físicos descobriram que se eu conseguir ajustar exatamente esse gap, eles chamam de gap, que essa barreira de potencial entre um semicondutor tipo P e semicondutor tipo N, o fóton emitido é de luz visível, porque normalmente é de luz invisível. Sendo de luz visível, se eu conseguir ajustar para ficar na frequência do vermelho, o diodo começa a emitir vermelho. E aí que nasce o LED, né? LED é a sigla para diodo emissor de luz, né? Light emissor diodo. Aí nasce uma nova tecnologia.
É por isso que esses LEDs são... Você tem até um comando de qual luz ele vai emitir, né? Esses LEDzinhos bobos você compra hoje para pôr na árvore de Natal.
Pois é, então só para você ver. Então hoje você não consegue pensar em iluminação sem os semicondutores. Aí você vai além, depois dos semicondutores, eu não vou ficar entrando muito nos detalhes técnicos, a gente pode até gravar uma aula mais complexa se pedirem, mas...
Aliás, eu ia te perguntar justamente isso, porque a parada de eu não ter entendido exatamente o que é um semicondutor, eu não entendi o lance químico mesmo e a diferença de um condutor para um semicondutor. Faz diferença que eu entenda 100% isso, não?
Não, para nossa conversa de hoje não faz diferença nenhuma. O interessante é você entender, e isso com certeza você entendeu, que é algo ultra complexo.
Ah, sim. Beleza, o fato de eu não ter entendido já me fez deduzir que é complexo demais. Beleza, não tô me sentindo tão mal, então.
Não, tranquilo, super tranquilo. E aí, o que acontece, Felipe? Esses semicondutores, eles são utilizados, então, hoje você não consegue pensar na luz sem o semicondutor. Então, qualquer crise na produção de semicondutores, você já começa a imaginar as lâmpadas ficando mais caras, que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Só que existe um outro tipo de junção de semicondutor que a gente chama tipo PNP ou NPN, que são os famosos transistores. Os transistores, eles são portas lógicas. Então, eles basicamente fazem com que você consiga fazer com que um elétron vá numa direção ou em outra. Resumindo, ele consegue criar a eletricidade como código binário, né?
Então, e todo o hardware da tecnologia dos últimos 40 anos é baseado nisso, né?
Isso, então graças aos transistores que nós temos o famoso CPU, né? O cérebro dos computadores. Então, aí a gente está falando só de iluminação. A gente está falando de uma imensa gama de tecnologia. Como eu estava dizendo, se você liga a sua máquina de lavar, existe um mini computador lá dentro. Não estou nem falando das máquinas mais modernas. Existe um computador lá dentro que controla várias coisas. Esse computador precisa de chips, que são formados por transistores. Assim como o seu carro, quanto mais tecnológico fica o carro, você tem a parte mecânica no carro, mas você tem a parte que a gente costuma falar só a parte elétrica. Mas de um tempo para cá, essa parte elétrica tem ficado cada vez mais eletrônica. Então é o retrovisor se movendo automaticamente.
A injeção eletrônica já seria um negócio absurdamente complexo.
Exatamente.
Quem já foi regular o carro em um... Antigamente chamavam de carburação, né? Então tem um mecânico ia lá com a chave de boca e controlar quanto ar, quanto combustível entra. Hoje em dia você tem um carro flex, é um negócio doido. Porque você tem um computador lendo em tempo real, segundo a segundo, qual é o combustível, qual é a mistura que está entrando no bloco do motor, e ele calcula quanto de oxigênio e quanto de líquido, né, de combustível, vai ter que entrar para a combustão ser perfeita. É um computador avançadíssimo, né?
Perfeito, Felipe. E essa injeção, né, essa parte eletrônica que controla os carros flex é super importante, porque o próprio ciclo de movimento do pistão muda quando você coloca etanol. E quando você coloca gasolina, rapidamente o computador do carro consegue calcular qual é a melhor número de ciclos
que o motor, o pistão do motor vai fazer. Então é muito importante. Então agora você está falando de carro, você está falando de eletrodoméstico, a gente está falando de computadores, a gente está falando de celulares, a gente está falando de células fotovoltaicas, para quem está pensando no futuro mais verde, né, se sair dos combustíveis fósseis. Então a gente está falando de produção de energia em células fotovoltaicas. Tudo isso depende de semicondutor. Tudo isso depende dos nossos queridos microchips. E aí vem a parte mais importante. Veja, desde o momento que você quer produzir o microchip, então qual é a cadeia, né, de produção? Primeiro, você precisa do silício com alto índice de pureza. A gente tem vários países que produzem isso. E o Brasil é um deles. Né? O Brasil, ele tem uma grande produção de silício puro, junto com os Estados Unidos, junto com a China, junto com a Ucrânia. Tá? Quando você vai para metalúrgica, também você precisa de silício e tem vários países que produzem. A segunda etapa é quando você pega esse bolachão de silício e começa a fazer processos de dopagem para poder criar os semicondutores. Hoje, várias empresas fazem diodo, várias empresas fazem LED, várias empresas fazem transistores. Aonde está a dificuldade? É no chip. Porque o que é um chip? O chip é você imaginar um circuito eletrônico, tudo bem, só que muito, muito, muito pequeno. Na escala em que o transistor, ele começa a ter dezenas a centenas do tamanho de um átomo. Então é uma coisa muito, muito, muito pequena. E a produção desses transistores extremamente pequena é extremamente complexa, é muito difícil de produzir. Então eu consigo falar para o meu aluno sobre transistores, eu consigo falar para o meu aluno sobre como funciona um semicondutor, mas eu não consigo nem começar a construir uma calculadora utilizando transistores. Então você está falando de uma tecnologia extremamente monopolizada, vai, vamos falar assim, poucas empresas dominam essa inteligência dessa tecnologia.
Acho que é por isso mesmo que o bagulho, em qualquer crise que você tenha, o valor dispara, né? Porque aí que você tem escassez mesmo. Pouca gente domina a tecnologia, não tem nem como você produzir em outros polos, né? Não é só a matéria-prima que falta, então?
Não, exato, exato. Não é só a matéria-prima. Falando de novo do silício, o silício a gente tem pra caramba. A gente tá falando da produção dos microchips. E aí hoje a gente tem basicamente três empresas, tem outras empresas também, tá? Mas quando você fala em microchip, o que que acontece? Você tem várias empresas que produzem microchip, ponto, tá? Só que existe um tipo de tecnologia que a gente chama de tecnologia de microchips de 7 nanômetros. Ou seja,
não dá nem para calcular isso.
Isso, são muito pequenas. É você imaginar, você pegar um fio de cabelo, tá? Um fio de cabelo já é milimétrico, tudo bem? E você ainda dividir ele por 1 milhão de vezes.
Como que faz um bagulho desse?
Então, um dos jeitos que você faz isso é através de um... Então, de novo, você explicar como eles fazem, agora fazer eu não saberia.
Você não vai ter equipamento pro bagulho desse,
isso,
né?
Isso, é onde eu quero chegar, perfeito. Então, eu vou falar mais ou menos como que é. É assim, eles pegam como se fosse uma lente óptica, então eles têm um circuito grande. Essa lente ótica, ela faz a luz passar por um circuito que eles querem construir, tá? E aí, na hora que passa a lente, você consegue fazer com que aquele circuito que é grande se transforme num circuito bem pequeno. E a luz queime só as trajetórias do circuito nanométrico.
Que doideira. Isso é feito... O trabalho é humano ou é robótico?
Não, é quase 100% robótico. O ser humano, ele vai mais... Os engenheiros, eles entram muito na parte do design, né? Porque, na verdade, na produção de microchip, ele é dividido em três partes. Primeira parte do design. Isso é 100% engenheiro. O engenheiro, ele vai e fala assim, tudo bem, eu quero fazer um microchip que atenda a essa demanda, que tenha esse número de portas lógicas, que possa fazer isso, isso e aquilo. Beleza. Então ele vai lá e produz o design do chip. Ok. E saindo do design, você vai então para a produção do chip. Isso também é muita engenharia, certo? Muita engenharia envolvida. Aí você vai para a manufatura do chip. A manufatura do chip, aí é máquina. A máquina faz praticamente todo o processo e os técnicos, eles entram nas montagens finais, que já são macro, né? Que são os famosos pontos de solda, os encaixes finais, que aí é manufaturado, que é mais rápido. E também nos testes de controle. Aí também eles entram.
Então, até o conceito da manufatura já está desfeito aí, né? Está desatualizado, porque ele é maquinofatura, robofatura.
É bizarro. Então, por exemplo, você, na China você ainda tem pessoas dando ponto de solda, mas é depois que o chip já está pronto, praticamente, entendeu? É mais o encaixe do microchip, é a sua placa-mãe, que a gente chama, né?
É só para garantir que... É igual a parada que a gente falou lá atrás de bobina, né? Porque a bobina vai precisar de uma mão humana, porque o robô não tem tato, né? Para você ver se tá tudo, aquela sensibilidade humana para ver os detalhes.
Exatamente, é isso. Então, e olha só que interessante, né? Então você tá falando de três coisas completamente diferentes. De novo, você tá falando design, tá? Então design normalmente são feitos através de softwares. Existem vários softwares hoje em dia que você baixa no seu computador e você pode criar um chip novo. Até aí tudo bem. Criou o chip novo, agora você precisa de tecnologia para produzir esse chip. E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de altíssima tecnologia. A gente está falando de algo caro, algo complexo, extremamente complexo. E aí você tem pouquíssimas empresas no mundo que dominam essa parte, que é a parte de inteligência na produção de chips. Eu vou falar o nome de três empresas e você já vai me falar se você já ouviu falar delas. Uma se chama...
Posso chutar? Vai estar aí, em algum momento, você vai falar da Coca-Cola. Acertei.
Boa.
Ou então a Unilever. Porque, meu, a empresa é dona de tudo, né? Tudo que você consome é desses dois.
É verdade. Se for de comida, é a Nestlé. Se for de peso, é a Unilever. E se for de bebida, é a Coca-Cola.
É, exatamente.
Você já ouviu falar na Intel?
Opa!
Opa, muito bom. Você já ouviu falar na Samsung? Nossa, muito. Você já ouviu falar na TSMC?
Essa não.
Pois é, essa é a parte engraçada. E agora eu vou falar pra quem tá ouvindo a gente, pra galera dar risada junto comigo. Eu também não tinha ouvido falar até o ano passado. Eu achava que era a Samsung, a Intel, as grandes produtoras de chips. E se eu falar que essa tal de TSMC é a maior produtora de chips do mundo... Elas dominam 51,9% de todo o mercado na produção de chips. A Samsung, que está em segundo lugar, ou seja, a Intel, está em terceiro. A Samsung tem 18,8%.
Mano!
É que assim, na verdade, quando eu falo TSMC, eu tô falando de um conglomerado.
Ah, mas mesmo assim...
outras que estão junto com elas, mas enfim...
É a mesma lógica que a gente falou lá da Coca-Cola e Unilever,
isso,
né?
Isso, perfeito. Só para deixar claro para quem está ouvindo a gente. Agora, a parte interessante é... Então, onde está essa TSMC? Então, eu vou falar o significado TSMC e você vai entender. Se chama Taiwan Semiconductors
Company.
Isso.
Que doideira, velho. É, o Made in Taiwan é uma métrica, né? É uma praxe do quê? Dos últimos 30 anos, 40, talvez?
Eu diria que sim. E olha só que interessante. Quando eu era pequeno... eu fui assistir um filme chamado Armageddon. E eu não tô aqui pra falar que o filme é bom, tá, gente? Pelo amor de Deus.
É bem ruim, na verdade.
É. Tem uma cena do filme que eu acho muito interessante. Tá lá o astronauta russo e o astronauta americano discutindo. Aí a astronauta americana... Não, porque você não conhece a tecnologia americana. Aí o russo fala assim... É, tecnologia americana, tecnologia russa, tudo made in Taiwan.
Muito, né? Bom.
E pra mim é uma piada que envelheceu bem, porque é verdade, né? Então eu vou te dar alguns dados aqui que você vai ficar de queixo caído. Já ouviu falar nessas outras empresas aqui? Outras empresas eu tô falando nada mais do que a Apple, Microsoft, Nvidia, IBM, Sony, ADM, fora computadores como a Dell, a HP, a Acer. Todas elas dependem da TSMC para produção de microchips.
Cara, eu acho que a Samsung produz só para ela mesma, então, né?
Basicamente, que o mercado da Samsung é muito grande, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A Samsung é uma gigante, mas se você pensar em que todas as concorrentes que eu consigo pensar da Samsung são clientes dessa Taiwan não sei o que aí...
Pois é, você vê como a Intel também perdeu o mercado. A Intel hoje ainda é líder na produção de chips... para os seus processadores, né? Mas a grande concorrente da Intel, que é a ADM, ela pega os chips da TSMC. E outra coisa, a Apple, ela fazia os chips dela na Intel. Ela mudou para a TSMC, porque a TSMC foi a primeira empresa do mundo a produzir esses chips chamado de 7 nanômetros.
Uhum. Cara, você falou da ADM, eu tive um ADM muitos anos atrás e faz tempo que eu nem ouço falar deles.
Então, é que assim, já ouviu falar que às vezes a galera compra pela marca?
Ah, sim, sem dúvida.
Pelo nome? Então, assim, como a Intel, ela é mais... Ela tem um nome mais famoso e tem um tempo de mercado muito grande, ela... Normalmente, quando você não vê o selinho da Intel no computador, um leigo como... Eu também me considero leigo na parte de computadores. Um leigo como eu, ele vai falar...
Confia na marca, né?
Exatamente.
É o efeito se é buyer, é bom.
Isso, exatamente. Mas eu vou te dizer que hoje em dia você tem processadores ADM tão bons quanto.
Mas justamente, anos atrás, eu sabia que eles eram até melhores. Quando começaram a produzir aquele núcleo duplo, eles eram muito melhores que os Intel. Mas faz muito tempo que eu não vejo nem pra vender. Eu achei que tinha acontecido a coisa meio Nokia, assim, sabe? Que é uma galera que simplesmente foi substituída com a mudança das tecnologias.
Não, mas elas estão firme e forte. E olha só que coisa interessante, né? A Apple... Então você fala assim, nossa, a Apple é empresa maravilhosa, Vale do Silício, que é um exemplo de empresa de tecnologia, ela é dependente de Taiwan. Você fala da Nvidia, eu quero jogar um joguinho no meu processador, você precisa de uma boa placa de vídeo, né? Pra quem não sabe, a Nvidia faz as melhores placas de vídeo do mercado. Você não vai jogar nada.
Quem joga videogame tem tatuagem da Nvidia no peito.
Exatamente. A Nvidia não conseguiria ter as suas placas de vídeo do jeito que tem se não fosse pela TSMC. A Sony, com seu PlayStation 5, sem a TSMC também não teria. E por aí vai. Então, assim, a gente percebe, então, que a Taiwan, do ponto de vista assim, político, não deve ser um país que as pessoas... Não tem interesses, né, Felipe?
Sem dúvida. E Taiwan é uma coisinha minúscula ali no Oceano Pacífico, que é um apêndice da China com conflitos políticos gigantescos, porque a China considera Taiwan uma província rebelde. Uma província... Aliás, eu não sei se você viu o que aconteceu, não lembro exatamente se foi 2020 ou 2021, que um monte de empresas tiveram conflitos seríssimos com o governo chinês. Adidas, por exemplo, fez umas camisas comemorativas com mapa de países. E aí, na camisa da China, eles não colocaram Taiwan. Então, colocaram só o mapa continental, não colocaram a ilhazinha do lado. E aí, a China falou que a Adidas estava proibida de fazer negócio em território chinês e com empresas chinesas. A Adidas teve que tirar tudo do mercado e pedir desculpas formais. É um negócio assustador.
É um negócio muito assustador. E para quem tá... Pra você que tá ouvindo a gente, vamos só posicionar uma coisa aqui, né? Que você pode estar pensando, tá, mas Taiwan é ou não é? Então, você tá falando de uma província, entre aspas, só que olha só, curioso. Ela tem moeda própria, Felipe?
Eu confesso que eu não sei.
Tem? Ela tem. Ela tem a própria democracia.
Sim, sem dúvida.
Ela tem os seus próprios contratos para comércio exterior. Tanto que pra China ela tem os contratos delas. Uhum. Isso não tem cara de ser país independente?
Tem cara de ser país independente.
Mas...
Você sabe que a parada de Taiwan, inclusive, é outro conflito muito complexo. Um monte de gente, inclusive, tá com esse medo, né? De que a situação Ucrânia-Rússia possa ser uma versão beta da situação Taiwan-China. Porque o Xi Jinping, inclusive, andou falando que a China em breve seria finalmente unificada. Teve gente que interpretou isso assim. Parece que o povo de Taiwan meio que fala, gente, não vamos mexer nisso não, sabe? Não vem falar que a gente é independente porque os chineses ficam irritados, a China é muito grande, muito forte. Ninguém quer isso, até por ser uma ilha, muito difícil você travar uma guerra numa ilha, né?
Exatamente.
Você tem que chegar quebrando tudo. E eu acho que nem a China tem interesse nisso, porque um polo industrial tecnológico tão absurdamente forte é o conceito de soft power que a gente já discutiu aqui ainda, né? Mesmo que você não tenha poder militar, você tem um poder que, digamos, acovarda os seus inimigos. Porque você destrui... É o equivalente a, por exemplo, na Idade Média, você tem uma fazenda com um solo muito produtivo e em que passa um rio muito caudaloso dentro. Você não quer que a galera comece a batalhar ali a ponto de começar a incendiar o solo, estragar a produtividade e envenenar a água de alguma maneira. Então não vamos guerrear ali não, vamos tentar resolver isso na diplomacia.
Perfeito. Posso fazer também um outro comparativo, já indo ao encontro do que você acabou de falar?
Manda.
Olha só, guerrear com Taiwan é você estabelecer uma crise nos semicondutores. Seria o, seria o mesmo que no século passado, guerra com o Oriente Médio com relação ao petróleo.
Ah, é, esse é o motivo de ninguém mexer com a Arábia Saudita, né?
É, então, exatamente.
Estão lá eles fazendo literalmente o que querem, desrespeitando direitos humanos, como a gente vai comentar em outros episódios, vocês vão ouvir já já. E guerrear, né, e bombardear países e matar civis, mas tipo assim, né, ah, mas é complicado, né, gente, esse povo aí, né, quem nunca, né?
Exatamente, o triste é que no caso Taiwan, eu vou falar província, mas já, acho que quem tá ouvindo a gente já entendeu a ideia, né?
Pera aí, Xi Jinping, tudo que Ramon Bertazzi falar não representa a opinião de Depois da Aula Podcast.
É isso, a província da China, né? Vou deixar bem claro pra...
Isso, arregamos.
É uma ilha, pra quem tá ouvindo a gente, menor que o estado do Rio de Janeiro. É. Contra a China, que é a terceira maior porção territorial do mundo.
E mais aquele bilhão de chineses e mais o poder bélico da China, né?
E mais os 1.600 mísseis apontados para Taiwan, que eu não sei se o pessoal acompanhou, mas alguns anos atrás, devido ao presidente, o atual, né, o que estava presidente de Taiwan, comentar que gostaria que Taiwan fosse independente, a China não perdeu tempo e apontou os 1.600 mísseis para a ilha.
Da mesma forma que a crise dos mísseis lá de Cuba e os mísseis na Turquia e a treta toda na Ucrânia, que seria de colocar mísseis da OTAN ali na portinha da Rússia, seria isso. Você pega aquelas grandes cidades chinesas, elas estão no litoral do Pacífico, né? Então imagina que aquilo ali que está a um estreito de Bering, né? Entre uma coisa e outra, é um nadinha de água, míssil balístico que ataca em linha reta, basicamente a China falou, eu apago vocês do mapa quando eu quiser.
É, exatamente. E aí vem uma coisa bem interessante, né, Felipe? Porque, por exemplo, Cuba, que sofreu com esse negócio também, dos mísseis estarem apontando e tal, mas por que ninguém faz um bloqueio contra Taiwan, né? Por que a China não faz isso? Muito simples, porque a China é dependente de Taiwan pro chips. E outra, a gente tem que tirar um pouco da cabeça a ideia de que China é versus Taiwan. Não. Taiwan não necessariamente. O negócio é mais complexo. O Felipe e o Thiago, pessoal, já falou várias vezes sobre isso. Se você tentar diminuir a complexidade de um assunto, você chega na conclusão errada.
Principalmente então, quando você fala de política internacional.
Isso, exatamente. Então, olha só. A China é dependente dos chips de Taiwan? É, sem dúvida. Os chips são só produzidos em Taiwan? Não. Lembra que eu falei anteriormente? O forte Taiwan é a produção da inteligência desses chips. Agora, a parte de manufatura é feita na China. A TSMC, ela tem várias sedes na China.
Que doideira.
Olha só que doideira, né?
Então a empresa rebelde, digamos assim, tá lá sob as barbas do governo chinês.
Tá lá, só que assim, a China, ela, então, veja, você tem uma empresa que tem suas ações, seu capital, como uma multinacional, você pode investir na TSMC se você quiser, então tem chinês investindo, tem americano investindo, ou seja, uma empresa multinacional, uma empresa que engloba vários países, tudo bem. Aí você tem a manufatura num local onde a mão de obra é barata, então é um dos motivos de ser na China. Que é assim, mas a mão de obra na China, Ramon, cresceu nos últimos anos, cresceu, só que ainda está mais barata do que Taiwan. Então, a fase final da produção dos microchips é feita lá. E a China é totalmente dependente desses microchips. Por quê? Porque os chineses exportam, basicamente, material eletrônico, né, para o resto do mundo. É tecnologia. Só que elas importam 85% dos microchips consumidos.
Olha que doideira. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa TSMC é estatal, suponho, né? Já que ela tem o nome Taiwan.
Mais ou menos. É que, na verdade...
É tipo a Petrobras, então.
Perfeito.
Então é uma empresa mista. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então a China produz a parte física do negócio... Só que quem tem o know-how de transformar isso efetivamente na tecnologia de ponta, de que todo mundo depende, principalmente a China, que já é uma potência tecnológica, é Taiwan. É. Então eu tenho que plantar a batata no meu quintal, mas eu tenho que vender para que você, na sua casa, descasque essas batatas e só então eu consigo fazer meu purezinho.
É isso aí.
Que Que doideira, velho.
É muito doido, né? E olha então, só.
Aí, desculpa te interromper, mas aí você já vê que essas paradas simplistas, é, realmente, né? É de uma hipocrisia sem tamanho, porque você vê aquele escândalo, não, porque você não pode dizer que Taiwan é independente. É, mas você considera Taiwan independente na hora de fazer negócio com um produto que te interessa, né?
É, exatamente, porque eles têm que ter cláusula em contrato. Porque, veja, se fosse uma província, se realmente Taiwan fosse uma província da China, e Xi Jinping, eu não tô dizendo que não é, tá? Fique bem claro.
Mas, reza a lenda que eles só vão entender a gente em Macau, porque os chineses têm dificuldade de entender português. Você que tá ouvindo a gente em Macau e tem um português muito bom, apesar de diferente do nosso brasileiro, por favor, não nos caguete. Se você vier aqui, eu juro que eu te pago uma caipirinha.
Boa, perfeito. A Taiwan tem o próprio presidente, é uma democracia, que é completamente diferente da China, né? Que tem um governo único.
Ué, sim. Mas não é a República Popular da China? Não é uma democracia perfeita?
É, não vou comentar isso não, que eu tenho medo.
Boa.
Mas então você tem esse negócio, né? É... Não, ela é uma província, mas eu preciso fazer negócio com a minha própria província. Então eu preciso falar com a empresa que fica lá, precisamos de ter tudo em contrato. E assim, a China acaba colocando várias restrições. E não só restrições com relação ao comércio, restrições culturais. Vou dar um exemplo. Eu tava vendo um canal, um jogo. Jogos. Eu sou péssimo pra ver jogo de terror, já tinha comentado isso em outro episódio. Mas
por um
eu tava.
Motivo simples, qual é?
Eu sou cagão. Simples assim. Só que eu tava vendo que um jogo que foi visto como um dos melhores jogos de terror da história foi feito por uma empresa de Taiwan. E por causa de uma piada que o produtor colocou no jogo, falando que o presidente da China parece ursinho Puff, a China obrigou a tirar.
Aliás, rapaz, você falando agora eu não consigo mais desvincular. É igualzinho, cara. Igualzinho. Só é um pouco mais magro.
E pois é, então ele fez tirar o jogo do ar, entendeu? Então
não é tirar a piada, é apagar o jogo.
É apagar o jogo. Então a gente vê que não é só uma restrição de comércio, é uma restrição cultural, né? Quando você tá falando disso. Então é muito delicado, né? Mas cá entre nós, né, Felipe, Taiwan sempre passou por aspectos delicados desde os primórdios da sua história, né?
É, eu de verdade eu sei pouco, mas eu sei que eles sempre foram tratados como quintal dos outros, né? Se hoje é o quintal da China, embora tenha esse soft power gigantesco, né, que evita que eles sejam mais explorados, se bem que na pandemia eles tiveram dificuldade de conseguir vacina, porque é aquilo, a ONU só reconhece uma China. Durante muito tempo reconheceu Taiwan como China, então a China é Taiwan, e ignorava outra. Só que aí a China virou uma gigante, uma potência militar e comercial, aí eles mudaram de ideia. E aí Taiwan não existe mais para a ONU, por exemplo. Então muito país produtor de vacina ou comercializa com a China, ou comercializa com a outra China que é Taiwan. Mas desde que os europeus começaram a dar a volta na África para chegar lá na Índia, eles não ficaram satisfeitos e começaram a subir, né? Então passaram por todo mundo até chegar no Japão e Taiwan estava lá no meio do caminho, né? A ilhazinha que serviu como porto, atracadouro, ponto comercial e de exploração de todo mundo que passou por lá.
Perfeito, exatamente. E assim, aí você fala assim, tá, mas como que Taiwan conseguiu sair de um ponto em que ele era exatamente isso, quintal dos outros, para uma grande potência tecnológica, né? Uma coisa que a gente já discutiu muito, investimento. Investimento em quê? Em tecnologia e em educação. O ministro da Economia dizia, porque assim, Taiwan era uma ilha pobre, então era muito utilizada como mão de obra barata. Então você tem o ministro da Economia com o seguinte pensamento, tá? Empresas vêm para cá construir suas indústrias exatamente porque a mão de obra é barata. Querendo ou não, isso traz riqueza para o país. Querendo ou não, nosso país começa a enriquecer. E aí a mão de obra começa a ficar mais cara. Se você aumenta o poder aquisitivo das pessoas, a mão de obra fica mais cara. É com medo de um termo que se usa muito em economia, que é o país não conseguir sair da renda média, o ministro da Economia pensou no seguinte: nós precisamos desenvolver produtos de alta tecnologia se a gente quiser sair da famosa renda média. E aí eles criaram o Parque Científico Hsinchu. Acho que é Hsinchu. né? Mas enfim, talvez...
Perdoem a nossa falta de fluência no dialeto taiwanês.
O que é esse parque? É uma universidade com infraestrutura tecnológica para que empresas, olha que interessante, pequenas e médias empresas pudessem testar as suas ideias na produção de chips e microchips, para promover inovação local. Ou seja, todo mundo fala do tal do Vale do Silício, mas pouco se fala do Vale do Silício Oriental, que estava crescendo lá em Taiwan.
Que, inclusive, é muito mais efetivo, porque se você pensar... Acho que ninguém representa melhor essa tecnologia americana do que a Apple. A Apple é, a inteligência da tecnologia está lá, mas eles mandam tudo para a China, né?
Pois é, então, exatamente. Então, você tem o cérebro da tecnologia moderna em Taiwan, você tem toda essa inteligência em Taiwan, e é um fato. Hoje, é que nem petróleo, né? Eu vi um especialista falando sobre isso, achei tão legal que eu vou replicar. É que nem petróleo. Você pode criar um substituto para o petróleo? Pode, mas tem que ter consciência que para implementar isso vai sair muito caro. A implementação de uma nova tecnologia é cara. Então hoje, para um país alcançar a geração de microchips de Taiwan, tem que ser um investimento muito grande. E aí que entra a parte interessante, porque você poderia falar, tá, mas a Taiwan domina isso. O mundo inteiro é dependente de microchip. Por que os outros países estão parados? Não estão. Só que alcançar Taiwan hoje é extremamente complexo e caro. Só para você ter uma noção, a China, ela tem um plano para que, acho que é até... Ai, agora me fugiu a data e eu tô com medo de falar a data errada. Mas enfim, é um plano que até 2000 e alguma coisa... eles consigam produzir 70% dos microchips que o país utiliza. Eles estão fazendo um investimento de 200 bilhões de dólares. 200 é coisa pouca, pois é. Se chama Fundo Nacional dos Circuitos Integrados. E só que não é dinheiro só, Felipe, de novo, é inteligência, porque a China já tentou duas vezes fazer projetos que melhorassem a sua fabricação de chips semicondutores. Um deles chamou Projeto 908, o outro chamou Projeto 909, e nenhum dos dois conseguiu chegar no nível dos chips semicondutores de Taiwan.
E se tem uma coisa que os chineses já provaram é que os projetos de longo prazo deles são alcançados, né? Então, ó, a gente criança, não vou nem dizer criança, a gente adolescente, ainda a gente tinha o adjetivo Xing Ling para tecnologias, né? Tecnologia de baixa qualidade a gente chamava de chinesa. Há muito tempo você não ouve falar de um celular chinês como algo ruim, muito pelo contrário. Tem muita gente que já prefere os chineses aos americanos.
Perfeito, exatamente. E nessa guerra, para você dominar esse mercado tecnológico, a Europa também, a Alemanha está querendo investir muito, ainda mais depois da crise que deu uma boa parada nos carros da Volkswagen. Porque, de novo, todo mundo depende dos chips semicondutores. Uhum. Então o carro também depende. Estão fazendo investimento na União Europeia para produzir chips. Os Estados Unidos estão fazendo investimento de 150 bilhões de dólares na fabricação de chip. Só que a empresa TSMC não está ficando para trás, né, Felipe? Ainda mais depois da crise. O que foi essa crise, né, que a gente tanto fala? Vou dar uma simplificada. Você tem pandemia. Pandemia, então, a produtividade diminuiu durante um tempo, lembra?
Os países a galera ficou trancada em casa e a demanda diminuiu também, porque, gente, se vocês pensarem, gente, teve gente que trabalhou de casa, mas a maioria das relações de trabalho não permite que você trabalhe em casa, nem o tipo de trabalho que você desenvolve. Então teve gente que ficou sem dinheiro, porque você tem menos dinheiro sendo ganho, menos dinheiro sendo gasto, e você tem menos consumo em larga escala. E você tem menos gente trabalhando efetivamente na indústria, mão na massa, então você tem menor produção e menor consumo. Aí você tem de menos pra tudo, né?
Perfeito, com exceção de uma coisa, pandemia. Teve uma coisa que o consumo aumentou, computadores.
Ah, é. Aí você gastou o estoque, né?
Exato. Então, o que acontece? Você tem essa crise onde tá tudo realmente caindo a demanda, só que você quer comprar um computador novo, você quer comprar um hardware novo e assim por diante, você...
E para todos os motivos, porque se você... Os dois exemplos que a gente deu. Se você precisa trabalhar online, que foi o nosso caso como professor, e se você quer jogar videogame para passar esse tempo livre que você tem, você vai precisar de uma placa de vídeo melhor, né?
Exatamente. E aí, o que aconteceu? Taiwan conseguiu lidar até que bem com a pandemia. Eles conseguiram fazer um controle bacana, então a produção de chip voltou rapidamente. Só que, o que que acontece? Então, vamos entender um pouco da crise. Por que que os carros foram os que mais saíram perdendo? Então, você tem o Onix, que parou de fabricar carro, né, que é da Chevrolet. Você tem a Volkswagen, que também perdeu muito com isso. O que aconteceu foi o seguinte, Felipe, olha que curioso. Eles pensaram assim, pô, se a galera tá ficando em casa, então eles não vão comprar carro. Então, ó, cancela aí a compra de chips, por favor, eu não vou precisar agora. Só que na hora que a pandemia tava melhorando, eles perceberam que tinham que voltar aqui pro final da fila pra pegar chip. Já tinha vários outros pedidos na frente. Isso fez uma escassez de chip pros carros absurda. Segundo economista, isso é somado com outro fator. Chips de carro são diferentes, óbvio, todos são microchips, mas são diferentes de chips de computadores. Os chips de computadores são mais tecnológicos. Os de carros consomem só 3% de toda a produção de chip. Então, o que acontece? Taiwan priorizou exatamente aquilo que dá mais dinheiro.
Claro. E aí vem outro detalhe interessante disso, né? Porque se todo mundo sofreu com a crise, quem se recuperou, pelo menos financeiramente, mais rápido foi justamente Taiwan. E certamente esse dinheiro vai ser reinvestido em inteligência, né?
É o que eles estão fazendo, porque eles tiveram vendas recorde. O trimestre dele fechou, deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui, com 10 receita no trimestre, de 10 a 13 bilhões.
Dinheiro de pinga também.
É, exatamente. E olha só que interessante, a crise ela também aconteceu por outros dois motivos. Olha só como tudo, quando a gente fala em economia, tudo é variável, né? Na época da pandemia, teve uma seca gigante em Taiwan. A produção de chip depende muito de água. Lembra do nosso podcast que a gente falou? Tudo
é água.
Tudo é água. Então, a produção diminuiu também, ou seja, não só todos esses problemas, a produção diminuiu. Aí você fala, tá, mas e outras empresas? Meu, nos Estados Unidos, nevascas no Texas paralisaram também a fabricação de microchip. Então, você teve uma escassez, literalmente, de chip. Isso fez com que o preço dos microchips de Taiwan subisse em 20%. É um aumento muito significativo.
E para uma indústria de dezenas de bilhões, é um aumento inalcançável, né?
Exato.
Ninguém consegue segurar isso.
É, agora tá explicado por que eu fui comprar o notebook da minha esposa e eu paguei muito mais caro no notebook menos potente. É que você for olhar o preço do seu LEDzinho lá e ele tá muito mais caro.
Vamos dar uma dica então, ó. Você que pretende já pensar na sua árvore de Natal, recicla o pisca-pisca antigo, mesmo que tiver uns pedacinhos queimados, disfarça, cola, coloca uma bolinha na frente da lâmpada queimada, porque tá complicado, meu amigo.
Tá complicado, exatamente. E é isso, agora você tem esse negócio, como os chips ficaram mais caros, querendo ou não, as outras empresas viram isso uma oportunidade. Por quê? Olha só que interessante. Uma das coisas que é difícil você competir com uma empresa que não só, pensa comigo, tem uma tecnologia de ponta, como também vende chip barato. Você conseguiria competir contra isso?
Impossível. Bom e barato é o que pretensamente não existe, né?
Exatamente. Então, a partir do momento que o chip ficou mais caro por causa do aumento da demanda, vários países estão falando, ó, esse é o momento pra gente investir. Já que o chip está mais caro, vamos tentar investir pra gente poder entrar nessa competição.
Então ganhar no preço, né?
É, exatamente.
Então, enquanto o cara tá vendendo crepe de gorgonzola com nozes, você vai fazer um dog, né? Mal comparando, é por aí.
Isso, exatamente. E aí, só pra mostrar de novo esse negócio da... Que, como é difícil, depois você e o Thiago podem até fazer um episódio falando sobre... No ponto de vista político, o que é essa encrenca entre China e Taiwan? Porque, por exemplo, vou falar o nome de algumas empresas. A maioria, acho que as pessoas nunca ouviram falar, mas enfim, se você for procurar a Foxconn, Compal, Quanta, Qualcomm, a Asus é famosa por causa dos notebooks, né?
E tudo, né? A Asus em computadores, eles já foram referência mundial. Mas hoje em dia celulares, eles também são referência, né? As placas-mãe Asus, durante muito tempo, eram unanimidade, né?
Exatamente.
Mas a Asus é japonesa, não é?
Cara, eu não sei se ela é japonesa. Eu sei que eles... quando você fala de multinacional, eu tenho tanta dificuldade de achar. Eu cheguei a pesquisar algumas aqui, Felipe. E algumas eu não consigo te dizer se é chinesa, se é japonesa, porque é multinacional, entendeu?
Ah, é. Não, mas eu acabei de ver aqui, ó. Ao contrário do que eu pensava, eu tinha certeza que era japonesa. Ela foi fundada em 1980. 1989 em Taiwan.
Olha só que coisa doida.
E olha que detalhe interessante, foi fundada pelos engenheiros da Acer.
E aí é que tá, a Asus, ela tem sede na China. Aí você fala, peraí, não entendi, ela não é de Taiwan. Agora faz mais sentido ainda pra mim. Ela não é de Taiwan? Sim. A mãe, né, vamos falar assim, a base mãe fica em Taiwan. A inteligência fica em Taiwan. Pra você produzir a parte de manufatura e os testes é na China.
E também provavelmente por causa da mão de obra barata, né?
Isso, a gente pode dizer que hoje é assim, ó, em questão de liderança. Os líderes de design, que é aquilo lá, é a primeira etapa da fabricação de microchip. Os líderes, a gente tá falando dos Estados Unidos e Taiwan. Líder na produção do chip, da engenharia do chip, é Taiwan. E a montagem e testes é feita na China e no Sudeste Asiático.
É, China é a Santo Amaro do planeta, então.
Isso.
Se você não é se você não é da cidade de São Paulo, durante muito tempo só existia como um grande centro de operário Santo Amaro. Todas as indústrias estavam ali, né?
Perfeito. E acho que é isso, né? Acho que deu para dar uma boa ideia para as pessoas que estão ouvindo a gente porque que foi que aumentou muito o preço desses produtos. E por que que é muito difícil, por exemplo, o Brasil devia investir, então, para produzir o próprio chip? Então, a China está há muito tempo tentando, gastando muito dinheiro e não consegue entrar na briga ainda. E isso é uma coisa que se fala há muito tempo. Países que não estão querendo investir em sua indústria estão fadados a ficar independentes dos outros. A gente vai ficar vendendo soja até quando? Até nosso solo secar de vez?
É, se tá ruim pros Estados Unidos, quem dirá pra nós, né?
É, então assim, é muito complicado isso. Eu tava conversando com um amigo meu que ouviu o nosso podcast, ele fez um comentário muito interessante. O que o Brasil exporta hoje, Felipe, você parar pra pensar, é água.
É verdade.
Nós somos os maiores exportadores de carne, nós somos os maiores exportadores de soja.
É, inclusive, a China compra a nossa soja pra alimentar o seu gado justamente pra economizar a sua própria água, né?
Exato. Exato, porque a gente precisa de água para outras coisas também, né? Nós somos uma potência industrial, então a gente vai ficar gastando nossa água para...
Mas eu acho que, se eu interpretei certo o que você disse, eu acho que não vale a pena a gente tentar entrar nessa briga. Na verdade, a gente deve buscar outras brigas que a gente consegue comprar. Então é ser empreendedor procurando em qual nicho a gente se encaixa. Porque nessa briga a gente é o Davi. E só teve um Davi que ganhou a briga até hoje. O resto, normalmente, o Nanico toma um cacete, né?
Perfeito. Ah, só pra depois ninguém me corrigir, eu não tô dizendo que a China não produz soja, tá, gente? Ela produz também, é uma das maiores produtoras, mas ela também é uma das maiores importadoras de soja.
Tá? Uhum. É, porque, cara, China tudo é muito.
É, exatamente.
Então, ainda que ele produza muito, o muito dele não é suficiente, né? Então, pra ser pra ele uma coisa que sobre, imagina que a China quisesse exportar alguma coisa que eles próprios consomem. Imagina em qual escala a gente tá falando. Metade do planeta tá lá.
Perfeito. E aí, Felipe, eu queria terminar minha fala com o seguinte, né? Já ouviu falar no escudo de silício?
Não.
Escudo de silício é um escudo que existe em Taiwan, que é um escudo imaginário, tá? Ele não existe na prática, mas é aquilo que impede a China de invadir.
Ah, perfeito.
Né? Então é conhecido como escudo de silício. E aí eu deixo essa pergunta para você e o Thiago, talvez em outras conversas, me ajudar a responder. Será que se Taiwan não fosse a potência que ela é, e a China ia ficar batendo tanto de frente assim com ela?
A gente responde já.
É muito triste, né? Então, a gente sempre acaba caindo nos mesmos problemas do mundo, né? Infelizmente, a gente sempre acaba caindo nos mesmos problemas do mundo. E aproveita e responde essa outra também. Será que se a China fosse um país pobre, uma Venezuela, uma Cuba da vida, será que os Estados Unidos falarem, não, porque eu vou entrar nesse país e vou proteger? Porque os Estados Unidos já colocou várias sanções comerciais na China por ameaçar Taiwan, né?
Uhum.
Mas como você me responde isso?
É, pois é, de uns tempos pra cá tem sido aquela coisa, não, veja bem, não é assim. Essa coisa da gente ficar brigando não leva a lugar nenhum. Jesus já ensinou que a gente tem que amar o próximo, né? É aquilo que as pessoas dizem, né? Tem uma piada do Choque de Cultura que fala que o pedaço de pau é a arma do diálogo. Porque você tá lá numa briga de trânsito, você pega um pedaço de pau, imediatamente as pessoas já querem conversar, né? O que acontece é que, justamente, a gente repete o conceito, né? O conceito sociológico do soft power. O hard power é a bomba atômica. Então você não briga muito com o cara que tem bomba atômica, porque basicamente ele pode te matar. Só que às vezes você tem outras fórmulas de poder, né?
Exato.
Perfeito. Então o bolso também machuca, né?
E machuca bem, hein? É. Imagino que seria pra economia mundial explodir Taiwan inteira.
É, pois é. Não, não tem mais economia. A gente vira Mad Max rapidinho, né?
É, exatamente.
Né? Imagine que a sua cafeteira não vai mais funcionar.
Pronto, aí já era.
É, porque não é isso, cara. Porque a máquina de lavar, a injeção eletrônica, a sua lâmpada... A gente tá falando de tecnologia muito básica. A gente ficou inútil, né, cara? Acho que se acaba a luz e se a gente fica sem tecnologia, a gente não sabe mais abrir lata.
Pois é, é exatamente isso. Perfeito. Adorei, Felipe.
Gostei bastante também. No fim, eu não entendi o que era efetivamente um semicondutor, mas a conversa foi bastante esclarecedora para muitos outros assuntos.
Exato, não precisou entender. Mas assim, pessoal, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o que é o tal do semicondutor, eu não quis me estender muito nisso, porque é muito técnico, né? Mas eu posso, às vezes, trazer alguma chamada no depois da aula com algum vídeo. Acho que seria bacana para quem quiser ver.
Manda. Eu acho que pra isso o auxílio visual seria grande e não é uma aula, é um bate-papo depois da aula.
Isso, muito bom, perfeito. Felipe, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pra quem tá ouvindo a gente.
O prazer é sempre todo seu. Mentira. Mentira. Foi muito esclarecedor pra mim, aprendi muito, inclusive. Sempre um prazer conversar contigo, meu amigo. Pra vocês que escutaram a gente até aqui, obrigado novamente pela audiência. Participem bastante, mandem perguntas, dúvidas, nos corrijam se alguma coisa ficou mal formulada. Façam perguntas se alguma coisa ficou mal esclarecida e complementem, mandem informações, a gente gosta de aprender também. Estamos nas redes sociais, @_depoisdaaula. Podem mandar as mensagens inbox, que tem sido a preferência da grande maioria. E precisando de qualquer coisa, tamo aí. Nos vemos na próxima segunda-feira.
Perfeito. Muito obrigado, gente. Até lá.
Falou!